Oswaldo San Jorge, entrevista concedida para a professora Elizabeth Burigo em 6 de setembro de 1988.
Como é que o senhor pessoalmente se envolveu e
tudo
acreditou?
Bem. Tudo bem. Em 1960, eu já tinha os meus livros publicados com grande projeção, reformulei as metodologias, reformulei uma série de coisas dentro do ensino matemático. E era realmente um dos que puxava uma série de inovações que sempre me caracterizavam. Agora, por exemplo, nesse instante, eu já estou colocando também a informática dentro do ensino, e são os primeiros livros que apareceram assim, não sei se você já os conhece. Já conhece?
De informática?
Não,
você não conhece.
Não conhece tantos livros que estão saindo agora e que tem exatamente.
Essa sua edição eu não conheço.
Então, isso aqui está saindo agora e então a gente está dentro da linha, quer dizer, a informática aparece aqui como um apêndice, quer dizer, um apêndice utilizando as estruturas matemáticas que estão, que são usadas pelo aluno. Eu não tenho uma coleção aqui agora. Bom, de qualquer maneira, toda a parte de informática pertinente, por exemplo, na quinta e na sexta série, o aluno vai aprender de informática o quê? Aquilo que ele conheceu sobre o sistema binário. Transformação de base, porque toda a álgebra de Boolean sabe que é binária, então ela está caracterizada na quinta e na sexta série pela reformulação de utilização do sistema binário. E então, por exemplo, essa sexta série aqui. Aqui a criatura tem, o professor, fundamentalmente, tem ideia de que ele pode exatamente falar a linguagem de hoje, que é irreversível na sociedade toda. Você, não preciso dizer a você o que ele representa a informática.
Eu só trabalhei também um pouco com
isso. Aí. Então o aluno vai aprender exatamente o que é o código binário, a transformação de um sistema, o que a máquina faz, transforma em sistema binário, ele conversa com a máquina nesse sistema, depois retorna ao sistema decimal, então ele vai aprender o código A, que você deve conhecer também, né? Então ele sabe transformar números num sistema binário, letras num sistema binário, sinais de pontuação num sistema binário, sinais de operações no sistema binário, então ele pode compor sentenças, pode fazer mensagens e no sistema binário. Então é a linguagem de máquina que ele aprende e transforma. Então, o princípio que eu quero dizer a você é o seguinte, que matemática que ele está usando para aprender na quinta e na sexta série? A própria estruturação que ele aprendeu no corpo matemático dele. Na sétima série, onde as estruturas geométricas já começam a ter mais importância, o if, then, se isto, aquilo, condicional, bicondicional, então ele vai aprender a utilização disso numa linguagem inicia-se com não sei se na sétima série aqui, inicia-se com conceitos da linguagem basic, entendeu? Muito simples, quer dizer, dentro do princípio de que ele vai aprender comandos, vai aprender como é que eles se desenvolvem, vai aprender o que é um programa, o que é programar sem utilizar computador. Se não tiver, não tem problema nenhum. Ele vai usar matemática. Pura e simplesmente, ele aprendeu. Entendeu? Se tiver um micro na escola, em casa, tudo é melhor ainda. Mas senão não é necessário, inclusive. Então isso vai mostrar a você que nós nunca tivemos desatentos às coisas que precisam acompanhar a evolução das ciências, do ensino das ciências das crianças, sem exagerar nada, sem ficar no escândalo que apareceu depois de 15 anos de matemática moderna, aí começaram 10 anos, né? 10 anos de aí começaram a surgir os primeiros desastres do mau uso que se fez da matemática moderna. Não sei se você sabe a dicotomia que foi essa, né? Matemática moderna preceituava nada de cálculos, era só a parte do seu aluno. O aluno sabia o que era uma correspondência bionímica, sabia o que era uma aplicação injetora, bijetora, mas não sabia. Mas tá bom, não sabia o que era 7,5, não sabia 3/4, que é uma fração, que é um número decimal, calcular, e uma coisa da vida prática. Nunca a matemática moderna precisou isso, nunca. Mas é um mau enfoque. Então, isso tudo reverteu-se em uma leitura. Falando isso aí?
O senhor quer que eu não desgrave?
Não, pode gravar. Isso não, nunca reverteu em benefício. Não sei se você conhece aquele livro famoso do grande matemático Maurice Klein. Ouviu falar, né?
Sim, fracasso.
Traduzido por esse nome também errado, né? Imagina traduzir por isso. O nome original, você sabe, né? Why Johnny Can't Add? Por que, que o Joãozinho não pode somar? Quer dizer, ele, um matemático ilustríssimo, Maurice Klein, partidário da reformulação, fã da modernização de matemática, engrossando toda aquela equipe, porque os livros começaram a sofrer nos Estados Unidos de uma maneira fabulosa, onde o livro não era uma coisa imposta. Não sei se você conheceu aquela coleção SMSG. Então, o que representava aquilo? Eram todos aqueles ilustres professores de matemática, conhecedores da matemática propriamente dita, querendo participar também dessa reformulação na parte de livros didáticos. Então, 100 autores, mais ou menos, 100, não eram autores, 100 elementos estudiosos que professavam, que ensinavam matemática, escreveram aquela coleção, não com a intenção de dizer a isto, o Magister disse, não, com a intenção, esse SMSG, que nós trabalhamos tanto com eles, eles eram exatamente os porta-vozes, esta coleção era a porta-voz de quê? Das grandes introduções que se faziam no ensino da matemática, onde o que se preceituava eram estabelecer estruturas dentro da matemática, aquelas estruturas que depois obedeciam o nome de álgebra, de aritmética, de geometria, mas na verdade era a mesma estrutura que estava se trabalhando, e onde então aquilo tinha uma identidade com o que se já fazia no ensino superior. Não sei se você ouviu falar do Caleb Gartenio, um grande educador, um grande matemático, né? Grandes trabalhos em teoria das superfícies, de Riemann, por exemplo, ele foi um indivíduo que desceu do seu pedestal de Londres, ele tinha um nome italiano, nasceu na Suíça, um cantor italiano, mas desceu para poder trazer essa logicidade que se tinha na matemática. A escola superior, que é lógica, ela vai caminhando sem se fixar nos elementos que sejam números ou vetores ou letras, mas né, não se fixando nisso particularmente, mas se fixando em elementos. E isto o Caleb Gartenio trouxe num avanço extraordinário para a época. Não sei se você conhece aquele livro daqueles quatro famosos autores, né? O Caleb Gartenio, o André Veiro, o próprio, os elementos que participavam do grupo de Piaget, né? Elementos que estavam dando uma fundamentação científica naquela logicidade que se queria trazer para o ensino primário. Não é? Conjuntos, as relações, né? As estruturas, formavam aquela sigla CRE. Né? Evidentemente que os conjuntos não têm nada, isso se pertenceu à logicidade da matemática. Né? Cantor, quando fez isso tudo, essa introdução, nada mais nada menos traduzia aquilo que o sistema mental da criança via, né? só que não com o aspecto de teoria dos conjuntos, que é uma axiomática muito difícil, né? Mas conjuntos lá, conjuntos com elementos, isso é uma coisa natural, caralho, mas... Encurtando, esses aspectos todos que caracterizaram o que se chamou matemática moderna em tempos, que posteriormente foi eliminado esse modelo, porque a matemática era uma só, era questão de ver o que se chamava matemática, maneira metodológica de se conduzir. Então, isto teve, neste livro que eu estava falando, que você conhece, Maurice Klein, uma repercussão muito grande, porque se tratava de um indivíduo que tinha sido um dos preconizadores da própria reformulação do ensino nos Estados Unidos, pós-1957, o Sputnik, que fez aquelas transformações todas, e que os americanos achavam que a matemática deles estava assim, muito dispersa. Daí aquelas reuniões incríveis desses matemáticos que absorveram alguma coisa do grupo Urbach aqui na Europa, né? E que os americanos trouxeram um monte de lá, né? Como sempre, eles têm essa virtude, eu acho uma virtude, saber onde estão os bons e trazer. Né? Os que os têm é que deviam reter-os, né? Mas tudo bem, não pode, então. E isto deu aos Estados Unidos a primazia de se estabelecerem com coordenadas europeias na época. E eu gosto de falar desses exageros porque a matemática moderna acabou ficando com o estigma de desagradabilidade, e na verdade com muitas justas razões, porque o que se fazia em nome da matemática moderna, o que se fez, foi um abuso incrível de pessoas mal preparadas, de não conhecer a filosofia do que se pretendia, de fazer com que aquilo que tinha um campo extraordinário benéfico se asfixiasse de tanta teoria, entre aspas, injetada em nome da matemática moderna. Então, quando o Morris Klein, no seu livro, o pai pergunta para o Joãozinho quanto é que são 4 laranjas mais 3 laranjas, e ele diz, pai, 4 laranjas mais 3 laranjas é a mesma coisa que 3 laranjas mais 4 laranjas ter a propriedade comutativa da adição. Diz, como? Eu quero 5 peras mais 2 peras. Quanto é que dá? Porque o outro irmão mais velho fazia isso para ele, na hora, né? Ah, mas já disse, mas 5 peras mais 2 peras não é uma coisa que 2 peras pela propriedade comutativa da adição, quer dizer. O que significava isso? O aluno estava bloqueado em somar, não somar, não calculava. O que é um defeito incrível. A hora que a criatura deixa de conhecer tabuada, entre aspas, ela perde a noção do ritmo dos números, da grandeza, de um modo geral, porque tudo é número. Né? Então, estava bloqueada. Livros de quinta série, me lembro naquela época, de primeira série. Você lembra desse livro aqui? Não sei se você lembra. Esse foi o primeiro em matemática moderna no país, né?
Aqui. Ah, não.
Não, isso é meu, né?
Porque eu estou achando que estava parecido com o seu.
mas havia livros, infelizmente eu não estou no elenco deles, que não colocavam cálculo, nem números nem cálculos no final de 80 a 100 páginas. Era só aplicação injetora, objetora, exercício. O conjunto das partes, o conjunto vazia, para alunos que estavam começando. Então, só para mostrar conhecimento em matemática que devia pertencer a uma parte, um nível muito, uma abstração para aquela criança. Podia trazer as ideias, as imagens, mas de outra maneira. Enfim, foi uma reformulação exagerada, praticada por quem não de direito, e neste país é muito comum isto, e houve então essa réplica. Depois, não sei se você é do seu tempo ainda, que realmente haviam coisas dentro da matemática da nossa época que era muito impertinente, era um exagero de cálculo. Não sei se conhece aquelas expressões aqui em São Paulo, a gente chamava carroção, expressão errada. Né? Eu me lembro que quando comecei no ginásio estava como professor, saí do fim da universidade, eu fui escalado no exame de admissão, os bons exames de admissão, que era o exame de seleção das criaturas. O exame de admissão, o ginásio, era um tipo de uma coisa benéfica para aluno, para professor, para todos, porque era uma forma do aluno de 10, 11 anos começar a ter noção de que ele tinha que prestar contas da língua pátria, da aritmética e da história do seu país. Isso era uma coisa importante. Pois bem, eu me lembro que eu fui escalado naquela época como examinador do exame de admissão do ginásio de Estado, que era o famoso aqui, para fazer aqueles carroções, né? Que eu judiava. Eu dava carroção. Os alunos eram desse tamanho, meu carroção acho que era desse tamanho. Era possível.
Mais de uma linha aqui.
Nossa, era tração, 2/3, tal, vezes, milha, batalha, tal, quadrado, tal, zero, nível, tudo sobre. Então, e os alunos daquele tempo tinham um comportamento incrível, uma noção de de fazer. Nós é que estávamos mal conduzidos, quer dizer, cálculo, claro que tem que ser feito. Mas assim, era uma coisa incrível. Então eu lembro que os alunos preparavam aqueles cálculos. O doutor Gomide, que era o professor catedrático da época, e eu era um auxiliar, ele reverenciava muito os que vinham da universidade, da parte de matemática, ele foi formado, ele era um engenheiro belga. E ele, então, muito modestamente, pediu: o senhor poderia fazer para nós, então, os carroções, por exemplo, tudo bem. Então eu fazia cada um, que era de tirar o chapéu. Mas como me arrependo. Os alunos, brilhantes sempre, hein? Já estavam numa seleção incrível. Faziam a coisa, faziam a expressão, né? E chegava uma determinada na hora de licença: o professor não está dando certo. Como, professor? Aí o não dar certo para ele era tirar o maior do menor, eles não conheciam os relativos ainda, então não dava. Nesse momento, então a gente ia lá passar de congregação, via, o erro era nosso mesmo, né? Quer dizer, houve qualquer descuido lá. E aí então a gente acerta, a hora dá certo. Quer dizer, tudo isso aí é antimatemático. Então, cálculo exagerado, tudo bem. Problemas de redações exageradas, eu tenho o dobro da idade que tu tinhas, quando eu tinha a idade que tu tens, daqui a 10 anos, quais são as nossas idades. Você se perdia. Então, a matemática tinha um estigma que realmente não era para pessoas normais, quer dizer, isso era para aqueles que se fossem andar em fio de arame e tal, né? Não era para que fosse andar. E realmente havia muito destas coisas. O professor, quando o aluno recebera isso, né? Um dos poucos, não é disso. E como professor achava que também devia dar isso. Então aquilo era uma sequência de torturas que não significa matemática. É uma poesia, é uma mensagem extraordinária. Por isso que você usa bem a logicidade que está lá. Você usa toda hora se isso, então aquilo, vai pegar o ônibus, se for aquele número, você vai, onde você vai. Toda hora você está usando toda a parte da matemática que a lógica punha em nome da matemática moderna. Tudo bem. Agora, isso já está com uma propriedade comutativa. Escreve-se até a propriedade comutativa. Não precisa estar aí ressaltando, como se fazia como Joãozinho lá com o pai. Não precisa. Se você pegar uma criança que tem 4 bolinhas no bolso, 3 bolinhas no outro bolso, e dizer assim: me junte as bolinhas, ela vai fazer a operação mais elementar que existe, que é juntar. Juntar. Mais elementar, porque depois ela, se juntar, começa a acelerar, e tem multiplicação, e tem potenciação, tem integração, mas é sempre lição. Na verdade, essa é uma operação elementar. A criança não fica preocupada quando você diz assim: me junta as bolinhas, dá o conjunto das suas bolinhas. Ela não se preocupa em saber se deve começar com a mão, bolso esquerdo, bolso direito, ou bolso direito, bolso esquerdo, para ver se dá o resultado de diferença. Não tem essa preocupação, se ela é normal. Né? Não adianta o professor chegar 4 mais 3, igual a 3 mais 4, cuidado, hein? Propriedade computativa, se quem errar, tira zero, tarará, cuidado, fazer um negócio desse tipo, porque ele está sujeito a receber uma questão que um aluno já fez. Mas, professor, só que faltava 4 mais 3, não sei igual a 3 mais 4. Você vai contra qual é? Qual é o princípio elementar do sistema mental normal? Então, esse fluxo todo de poder sanar da matemática chamada tradicional essas questões, claro, quem é que podia ser contra? Então, eu sentia isso já nos meus livros, né? Que foram os primeiros, já sentia isso, né? Transformar a matemática em algo que tivesse uma mensagem de aproveitamento do pai, da matemática aplicada ao cálculo, que é do dia a dia, a pessoa que é alfabetizada tem que saber contar, ler e escrever. Isso então é contar, ela tem que aprender a contar, evidentemente. Isso não é alfabetizada, ela não é racional. De forma que isso nenhuma máquina transfere. Isso aí, nenhuma máquina pode fazer com que o aluno aprenda a ler, a contar e a escrever tão somente. Porque senão ele fica com a máquina. Aí a criança querer fazer tabuada com máquina calcular, que é um absurdo, curso primário. Né? Sem conhecer a tabuada, porque ela era, não sabe que está errado. Fazer cálculo. Eu já encontrei criança, menina de quinta série, assim mesmo, numa palestra que estava fazendo para professores, um colégio famoso em São Paulo. Eu só sei que eu via tudo aquele menino com maquininha que lá, eu falei para a menina: você está usando a maquininha já? Ah, não uso. Então faça enquanto ela uma vez, olha, para eu ver. Era um pouco nervosa lá, sei lá, e apareceu 7.
amarelinho, pequeno amarelinho. Foi quando dá 9 vezes 8, 7. Então, uma criatura que diz que 9 vezes 8 dá 7, quer dizer, menor o resultado de qualquer dos fatores, quer dizer, perdeu a noção do ritmo, não tem ideia nenhuma. Então, essa antecipação e modernidade de tecnologia, se não for exatamente tratado por educadores, não tem significado nenhum. É como um remédio que é muito bom, tomado em horas certas, com tamanho, com procedimento certo. Os filhos dizem, mas ele é bom, então vira o remédio todo. Mora intoxicado. Então a intoxicação que provocou a matemática tradicional é uma intoxicação daqueles cálculos exagerados. Né? Reverteu-se, ao contrário, numa intoxicação mais grave, daqueles que abusaram do direito de poder acompanhar o nível de progresso que é contínuo. Que é contínuo. Você vê que hoje as tecnologias avançam. Estão aí. A informática está aí. Ninguém quer fazer. Dizer, não, eu vou abrir um banco hoje, linhas tradicionais, porque eu não quero saber nada disso. Não. Esse banco não sobrevive, porque hoje é tudo em online, você tem os cartões, você tem por telefone, o seu saldo, coisas elementares. Então, isso aí é melhor do que de tudo, inclusive da base de vida da criatura. Portanto, é irreversível, não adianta querer. Agora, o que precisa é exatamente ter uma ideia mais consistente da fundamentação científica que isso está sendo envolvido. Então, aqueles 100 autores, não eram autores ainda, eram ilustres companheiros que fizeram o SMSG. De lá é que a fundamentação científica existia, preconizada, tal. E com isso, os autores, depois de didáticos, que não deve ser do governo, deve ser realmente convidado e exposto a todos, de lá saíram maravilhosos autores de livros americanos, né? Você deve conhecer uma porção deles que saíram de lá e que escreveram com leções e tal. Porque isso depois de 5 anos de experimento daquela coleção de 100 livros, de diversos segmentos americanos, de universidades aqui e tal. Foi numa dessas que eu ganhei uma bolsa para ir para os Estados Unidos.
Como um autor de livro didático já?
Como eu ganhei uma bolsa com um matemático da universidade, que era assistente, né? E como autor do livro didático que estava reformulando. Então, eu fui convidado a participar dessas reuniões. E fiquei 4 meses nos Estados Unidos, né, sabendo o que aquele pessoal estava realizando, verificando que o governo americano tinha uma preocupação que nós aqui quase nunca temos, que é de reciclar os professores, mesmo aqueles do curso primário, mesmo não, principalmente, esses professores de curso primário que estão necessitadíssimos, porque eles que vão formar as crianças, eles que estão em contato com as crianças aqui no nosso caso do Brasil estão na frente dos professores. As nossas crianças aqui estão na frente dos professores, porque vem televisão, porque estão a par, mexe muito bem no microcomputador, o professor não tem tempo, é esmagado aí com os ordenados que ele ganha aí, lá no sul também, aquela coisa toda, esmagado, não tem tempo para lá, professor primário nossa está num nível impressionantemente. Se você fizer em valor absoluto, ela ganha muito mais do que merece. Ela ganha pouquíssimo. Porque, pelo que ela oferece, pelo que ela dá, pelo que ela pode, ela não tem condições. Completamente desvinculada. Outro dia, eu participei de um programa de televisão que era sobre livro de dados, uma coisa assim. Então, eu me vali da reportagem. Professor Jorge, o que o senhor acha de algumas tendências agora nos livros? Porque parece que existe um governo que compra os livros, né, de acordo com o que os autores indicam, os colégios, não sei se lá no Sul é a mesma coisa, né, se é a mesma coisa. Então eles são indicados, é uma coisa. Tudo bem. E o que eu dizia, isso é muito bom porque você é educadora e faz matemática, portanto você tem que conhecer esses aspectos. Eu fiquei com pena de poder falar, calcar o que eu ia falar sobre aquilo que estavam me mostrando. O repórter da Televisão Cultura Educativa de São Paulo estava entrevistando professoras e professores
sobre livro didático. Então perguntou para o professor, a senhora usa livro didático? Então ele disse, ah, eu uso e não uso. Foi para o outro assim, a senhora, o que a senhora acha dos livros didáticos? São bons? A senhora tem... Olha, tem bons e tem maus. Quer dizer, uma insegurabilidade, não tinha noção do que estava falando. Nada. Quer dizer, eu não sabia se dizia sim ou não, de medo de descontentar A ou B. Quer dizer, completamente... Nada, não tinha nada. E aí, depois, na conversa dessa entrevista, perguntaram, mas, professor, como é que se explica que há livros considerados errados? E citou um lá, de geografia, que punha mar em Minas Gerais, inclusive. Livros errados que são os mais adotados, tem aqui uma estatística e tal, como é que se explica isso? Eu disse, a explicação está no professor. O professor tem liberdade de escolher. Se o professor tem liberdade de escolher, ele escolhe um determinado livro que, apesar de estar errado, como estão sendo citado aí, é o mais indicado, é o professor. Tem liberdade de escolher? Tem. É o mais usado? É. E é errado? É o professor. A solução é realmente fazer com que o nosso professorado, e a responsabilidade é dos responsáveis pela educação do país, sejam constantemente reciclados. Já nem reciclado, é ciclado, né? Primeiro.
É verdade.
É uma situação que está aí. Eu não quero culpar nós, os professores. Nós somos produto disso que está aí. Então é preciso permanentemente preparar, dar aos professores e às universidades é que têm essa responsabilidade. É assim que se faz em outros países civilizados. As universidades constantemente, isso estou me lembrando agora, porque foi isso que aconteceu nos Estados Unidos, toda a movimentação, a curso de férias de verão, curso de férias de inverno, no curso de férias, o professor é pago para fazer esses cursos. Vai com a família se precisar. E isso é que se chama educar. Então, esses professores recebem essas informações. E se nós conseguirmos, dizia eu ele, que as nossas universidades possam estar nesta programação e poder reformular esses professores constantemente, dar-lhes condições para que possam competir com os seus alunos, que estão mais afim com todas as tecnologias, que estão com as comunicações em dia, e que sente no professor alguma coisa diferente, aí então nós teremos condições de poder saber avaliar um livro didático e se preparar para escrever novos livros didáticos. Quem vai escrever esses livros didáticos? Esses autores vão desaparecendo, os autores, os bons, os maus vão desaparecendo. Quem é que vai escrever isso? É preciso então que esses professores tenham possibilidade não só de conhecer cientificamente a fundamentação daquilo que querem, não é? E também ter possibilidade de poder escrever alguma coisa, de ser os novos autores, de reformular essas coisas. É? Mas baseado em que? Naquilo que estava vendo. Eu não, todo mundo vendo na televisão, né? Foi uma coisa desagradabilíssima. Você sabe que chega aqui a ponto de professores que levam os alunos para desfilar em certas comemorações, e a televisão já revelou isso, você deve ter visto pela Globo, que foi programa nacional o ano passado. Acho que foi 15 de novembro que fizeram qualquer coisa. E a professora levou os alunos para o desfile e tal. Então perguntaram para um aluno, você hoje está comemorando o quê? Tal. Ele falou uma baboseira qualquer lá e tal. Sabia nada. Mas quando chegou na professora, e a professora também não sabia, palavra de honra, aquilo chocou, quer dizer, é um negócio. Então o mau preparo dos nossos professores está incrível. Olha, veja bem o que eu estou dizendo, hein? Existem razões de sobra para que eles se sintam nessa situação. Então é preciso que mude essas razões de tal forma que esses professores tenham um pouco de prazer, que o professor que tem informações a dar é um indivíduo feliz. Uma sala de aula, ele é o máximo, ele é a criatura que nem o presidente da República pode entrar, senhora. Ele é o máximo, ele vai formar aquilo. Como é que ele vai formar? Na época nossa aqui, havia sempre, aqui em São Paulo existia a Sociedade Sociedade Matemática de São Paulo, que tinha um departamento dentro dessa sociedade que articulava, junto com a Secretaria de Educação, cursos de férias. Nós sempre dávamos cursos de férias. Mas isso mudou radicalmente depois que nós chegamos nos Estados Unidos. Porque de lá, nos Estados Unidos, eu percebi que havia um entusiasmo fundamentado, ao mesmo tempo em que eles absorviam aquilo com muito prazer. Então, num esforço incrível, nós trouxemos o professor Jorge Springer, que eu tenho ouvido falar dele. Sim. Nós o trouxemos para cá. Articulamos, quer dizer, eu como bolsista brasileiro e tal, e convivi muito com ele mesmo. Eu também dei algumas orientações naqueles cursos, eu aprendi e depois dava também. Então eu me excluí. Então aprendi muito, também dei alguma coisa. E o Jorge.